בעזרת השם, הסתיימנו דף סמכתת, עמוד א', נעשה סטלינה. אומתי, קומסמוס הוא פרק תתרעתה דו עשום שיש בן פקועה. בן פקועה, הכוין דו פיליות שהידה הסתדנטרו דו קורפו דמי, דפמיה. אינטאו, אגיד שפאי שחיטה נמי, נפמיה, וימוס, כעלי אה, כעשים כמו הקרני דו קורפו דמי. Passa a ser kasher, assim também o filhote que está dentro do corpo da mãe também é considerado carne kasher. Logo, não é preciso fazer shchitá nesse filhote, mesmo que ele saia vivo de dentro da barriga da mãe. Uma vez que ele já foi kasherizado através da shchitá que foi feita na mãe quando ele estava dentro. Porém, vimos na Mishnah que se ele põe um membro para fora, por exemplo, ele põe a pata para fora, a parte do seu corpo que esteve fora do corpo da mãe se torna proibida. E mesmo que depois ele volta a pôr para dentro a pata, e aí é feita a shchitá na mãe, mesmo assim, a parte que esteve fora do corpo da mãe já está proibida. Lembra-se do pasuk que diz Bazar, trifava sede, ou seja, que qualquer carne que esteve fora dos seus limites, e neste caso os limites são o corpo da mãe, a barriga da mãe, uma vez que esta pata saiu dos seus limites, se torna taref. Bai Rav Hananya, pergunta Rav Hananya, então o seguinte: Hotzi ubar et yado bazará. Mal, como é que vai ficar a lei se tratando de uma fêmea que foi santificada? Então, ela vai ser usada como para um dos sacrifícios. E os sacrifícios, certo? Os sacrifícios não podem sair das paredes da Zará. São as paredes do Beit HaMikdash. É proibido que o animal saia destes limites. Como é que vai ficar a lei, então, se o filhote tirar a pata para fora do corpo da mãe, enquanto a mãe ainda está dentro do Beit HaMikdash? Será que nesse caso a parte que foi tirada para fora também se torna proibida ou não? E explica Rav Hananya os dois lados da moeda. Por um lado, podemos dizer que este animal, esta fêmea com o seu filhote, eles têm dois limites. O limite do primeiro limite do filhote é a barriga da mãe. E depois tem as paredes da azará que envolvem o animal, que também essas paredes, de certa maneira, são os limites deste filhote, uma vez que por ser um sacrifício ele não pode sair dessas paredes. Sendo assim, pode ser que não é considerado que o filhote tirou a pata para fora dos seus limites, uma vez que mesmo que saiu dos limites da mãe, mas ainda está dentro dos limites do Beit HaMikdash. E então, se a pata for posta para dentro e aí vai ser efetuada a shchitá, o filhote vai ser kasher. Ou Dilma, ou por outro lado, legabei dehai, lav mechitzai, de mechitzat ubar, umoi. Por um lado, podemos falar que são duas leis diferentes. A lei do sacrifício, com relação a esta questão, as paredes são o limite. Já com relação às leis da shchitá, as paredes da mãe, o corpo da mãe, que é o limite do filhote, e por isso é considerado que ele tirou a pata para fora do limite e se torna proibido. Amarle Abaye respondeu, o Abaye por Rav Hananya, Vitibayle Hakotchim Kalim Berushalayim. Segundo o que você está questionando, com relação aos Kodashim Kalim, sacrifícios de santidade menor, que eles podem ser retirados do Beit HaMikdash, porém, eles não podem ser tirados das muralhas de Yerushalayim. Então, também com relação a um sacrifício de Kodashim Kalim, que está fora do Beit HaMikdash, está na cidade de Yerushalayim, dentro das muralhas, e aí o filhote tira a pata para fora. Pode-se então perguntar, mesmo que ele saiu para fora do corpo da mãe, mas as muralhas de Yerushalayim ainda são consideradas o limite. Então, o filhote é kasher. Kodashim Kalim Yerushalayim Maitayim Malokami Baalei Demechitzat Ubar Imoi. E o fato é que você não levantou essa questão com relação ao Kodashim Kalim que está em Yerushalayim é porque é claro, na verdade, que o verdadeiro limite desse filhote é o corpo da mãe. E as muralhas de Jerusalém não podem ser consideradas os limites com relação a esse filhote. Assim também vamos dizer com relação à vaca que está dentro do Beit HaMikdash, que as paredes do Beit HaMikdash não são consideradas o limite com relação a esse assunto. E com relação a esse, então, essa lei da Shkita, se a pata foi tirada para fora mesmo dentro das paredes do Beit HaMikdash, a parte, o membro que foi retirado para fora, não é mais kasher. Bae Ilfa pergunta, o Ilfa, o tio Baret Yadô, ben siman le siman, mal. Como é que vai ficar a lei no seguinte caso? Como a gente sabe, estudamos no começo da nossa Maseret, para um animal ser considerado kasher, na hora que a gente faz a Shkita, devemos cortar dois tubos que passam na região do pescoço, a traqueia e o esôfago. Agora, se o filhote tirou a pata para fora entre o corte da traqueia e o corte do esôfago, ou seja, quando a gente cortou um dos tubos, antes que a gente corte o segundo, o filhote pôs a pata para fora. É óbvio que o animal não é caché, uma vez que ele não está, ou quero dizer, a parte do animal que está para fora não é caché, porque esta parte não estava no interior do corpo da mãe quando a shkita por inteira foi efetuada, porque no segundo siman, no segundo tubo, a pata já estava fora. Porém, mimitzarif siman rishon le siman sheni le taharei mi deniveraulo. Então é óbvio que dissemos que essa pata não é kasher. A questão é, será que essa pata é treifá ou nevelá? Ou seja, será que é como se fosse um animal que morreu sem nenhuma shkita? E então, ele tem, além de não ser kasher, tem também a impureza de uma nevelá? Ou será que o nível de severidade é menor? E ele é considerado uma treifá, um animal que tem uma certa falha e é feita a shkita, também não é kasher, porém ele é treifá, ele não é impuro. Então como é que fica a lei dessa pata que foi posta para fora? Amarava responde, Urava, Kalva Homer. Podemos deduzir a resposta através do raciocínio. Imo ilo siman lishon siman chinini tarob achilá, lo ilo tarem levelá. Uma vez que a gente vê que além dessa parte, além desse membro que foi posto para fora, o resto do filhote pode-se até comer a sua carne. E a gente diz que o corte do primeiro tubo e do segundo tubo são considerados um só ato contínuo, a gente não divide entre as duas partes. Assim também, vamos dizer que com relação ao membro que foi posto para fora, não é considerado uma nevelá, porém, ele é considerado uma treifá, ou seja, já que ele passou um certo processo de shkita, parcialmente, isso é o bastante para que ele perca a impureza de nevelá, e ele seja considerado somente uma treifá. Bae Reb Irmiah, mais uma questão que levanta o Reb Irmiah. Mau lechush lezaro. Como é que vai ficar a lei com relação à descendência do Ben Pukua? Ben Pukua, como vimos, é aquele filhote que passou o processo de shkita quando estava dentro da barriga da mãe. Então ele sai vivo dentro do corpo da mãe. E ele é kasher, não é preciso fazer shkita para comer a sua carne. Como é que vai ficar a lei com relação à descendência deste animal? Pergunta Amará, peraí. Echidá, sobre que, em qual caso estamos se tratando? Se você está se relacionando a um caso que este filhote, que é Ben Pukua, ele teve relação com uma fêmea comum, que não é Ben Pukua, um animal comum. Maia hai de it be isur yotze, afilo Ben Pukua de alma nami. Sendo assim, nesse caso, não somente esse Ben Pukua que estava dentro da barriga da fêmea, dentro da barriga da mãe, e pôs a pata para fora na hora da shkita, só não somente nesse caso temos um problema com relação à sua descendência. Mesmo se tratando de um Ben Pukua comum, que não pôs a pata para fora na hora da shkita, e estava inteiramente dentro do corpo da mãe na hora da shkita desta, mesmo assim, se este filhote, esse bem por depois de nascer, vai ter uma relação com uma fêmea comum? Vamos ter um problema com relação ao filho deste bem por De Amar Rav Mesharsha, como disse Rav Mesharsha, de Divrei Omer Hoshashim Ezerav, segundo as opiniões que dizem que o filhote é considerado também descendente do pai, ou seja, de certa maneira o pai também tem influência sobre o filhote. Então, um filhote que é Benpkua, que estava dentro do corpo da mãe quando a mãe passou o processo de Shkita, ele é Kasher sem Shkita. Ele tem um filho cruzando com uma fêmea comum. Neste caso, o filhote deles nunca vai poder ser comido. Por quê? Por um lado, ele precisa passar o processo de Shkita, uma vez que a mãe dele é um animal comum. Por outro lado, o pai dele é um Benpkua. O pai dele é um animal que não precisa de Shkita. Então, de certa maneira, ele está isento da Shkita. Ele já é considerado meio kasher. Sendo assim, já que ele não tem necessidade completa de fazer a Shkita, ele tem um certo status intermediário, e se a gente vai fazer a Shkita nele, não é uma Shkita completa. Tem que ser uma Shkita plena. Um animal que tem a obrigação de fazer Shkita, e aí a gente faz a Shkita. Esse animal que ele não tem completamente a obrigação de fazer Shkita, porque o pai dele está isento da Shkita, ele é algo intermediário e não tem como comer a carne desse animal. Mas quem vai fazer Shkita, não vai ser uma Shkita plena. Então, qualquer Benpkua que tem um filho de uma fêmea comum, o filhote tem problema. Então, qual que é a questão levantada? Então, a questão levantada foi o seguinte. Se trata de um Benpkua que, como dissemos, pôs a pata para fora, na hora da Shkita da mãe. Logo, todo o Benpkua, todo o corpo dele é kasher, exceto essa parte da pata que foi posta para fora. E agora, este filhote tem relação com uma fêmea que, por sua vez, também é Benpkua. Também ela estava dentro do corpo de sua mãe quando a mãe passou o processo de Shkita. Se estamos se tratando de um Benpkua com um Benpkua, o filhote deveria ser um Benpkua comum e kasher. Porém, como falamos, o pai tirou a pata para fora na hora da Shkita. Mas, Eivar Muridevar, Ve Chatech Rei Veshari, será que assim como todo o pai kasher e somente sua pata é problemática, assim também o filhote, todo ele é kasher e somente a pata é problemática, logo podemos cortar esta pata e o resto do corpo do filhote é kasher? Ou Dima, ou talvez me barbenzarei, ou talvez todo o corpo do pai tem influência sobre todo o corpo do seu filho. Logo, já que parte do corpo do pai não é kasher, esta parte influencia todas as outras partes do corpo do seu filho. E então, o filhote que nasceu de um pai e de uma mãe que são Benpkua, já que o pai, por exemplo, pôs a pata para fora na hora da Shkita da mãe dele, então este filhote, a terceira geração, não vai ser kasher, uma vez que essa pata não kasher tem influência através do sêmen do pai, tem influência sobre todo o corpo do filhote. Hadaramar. Depois, essa questão foi respondida no Beit Midrash. Pshita de Barbar Belzarei. É óbvio que cada parte do corpo do pai tem influência sobre todo o corpo do filho. Deem que? Porque se fôssemos dizer que cada órgão do pai influencia exatamente sobre, respectivamente, o seu órgão do filho, Sumá, Ivalet Sumá, Kitea, Ivalet Kitea, porque um cego muitas vezes tem um filho sadio que não é cego. Ou um aleijado pode ter um filho comum que não é aleijado. A gente vê que não é exatamente que o olho do pai influencia sobre o olho do filho. E sim, a influência do pai se mistura e se espalha sobre todo o corpo do filho, de maneira que não momentaneamente uma falha no corpo do pai influencia exatamente a mesma falha no filho. Assim também, o pai que tem a pata num kasher causa que todo o corpo do filhote é problemático. Ela precisa de valorizar. Então, essa questão foi respondida. Então, qual que foi a questão que foi levantada no Beit HaMidrash? A questão então que foi levantada é o seguinte: Behema be'alma lavi koach chelev vedam ka'atia. Um animal comum, um filhote comum que nasce de uma vaca, ele é caché. Mesmo que nós sabemos que na vaca tem certas partes que não são caché. Por exemplo, o sebo da mãe não é caché. O sangue da mãe não pode ser comido. Mesmo assim, o filhote que nasce, a carne do filhote é caché. Hachanami loshna. Assim também foi perguntado que mesmo que o pai tem uma parte do seu corpo, por exemplo, a pata, que não sendo caché, mesmo assim o filhote tinha que ser caché. Porque assim como o pai também tem o sebo e tem o sangue, e mesmo assim o filhote, a carne do filhote sempre é caché, assim também uma pata não caché no corpo do pai não vai causar que o filhote não vai ser caché. E essa que foi então a questão levantada. O Dilma, por outro lado, foi dito no Beit HaMidrash, três suyamrinan, tlataro amrinan. Talvez somente até duas proibições antes disso que o filho é caché. Proibição de sangue e a proibição de comer o sebo. Então, filhotes de animais caché são caché, mesmo que eles se desenvolveram, inclusive através na base de sebo e sangue dos pais. Mesmo assim, o filhote é caché. Porém, uma vez que aqui temos mais uma proibição, a proibição do pai que tirou a pata para fora, então, já que temos três proibições nesse caso, o filhote não é caché. E essa que foi então a questão levantada no Beit HaMidrash. Pergunta a Gmará, Ulma, peraí, e Reb Meir, segundo a opinião de Reb Meir, Isur Chelev Edam e Kaisur Yotze Leika. O Reb Meir vai dizer que a pata do pai não está proibida, como vamos ver adiante. E Reb Yuda, Isur Yotze Leika, Isur Chelev Edam Leika. Já segundo o Reb Yuda, pode ser que a pata do pai é proibida, mas o pai não tem a proibição de sangue e de sebo. Detenam. E a Gemara traz uma Mishnah que cita essas duas opiniões. Fala a Mishnah. Gida Nashi, a proibição de comer o nervo ciático do animal. Noeg Bechalil. Essa lei é válida também com relação a um Ben Pukua. Um animal que esteve dentro da barriga da mãe na hora da Shkita. Não pode se comer o Gida Nashé, esse nervo especial, do corpo dele. Vechelbo Asur Divrerebe. E diz o Rebeir que assim como o sebo de todos os animais não são caché, assim também o sebo do Ben Pukua, desse filhote que estava na barriga da mãe na hora da Shkita, também é proibido. Assim é a opinião de Rebeir. Rebi Udomer, já o Rebi Udomer, Enohei Becheril Vechelbo Mutá. Com relação a esse filhote, ele é todo caché e pode-se comer esse nervo especial, podem também comer o sebo desse filhote. E o motivo do Rebbe Meir é que já que o animal já estava no dentro do nono mês, ele não é considerado mais Ben Pukua, já é algo por si só, já é um ser por si só, uma vez que ele estava pronto para sair, e mesmo que ele estava na hora da Shkita, mesmo que ele estava na hora da Shkita no corpo da mãe, ele não é permitido e ele tem a proibição de Chelev Vedam. Então, novamente, segundo Rebbe Meir, o pé não está proibido. Segundo Rebbe Yuda, não tem a proibição de Chelev. Finaliza a Gemara e explica, então, qual que foi a questão levantada no Beit HaMidrash. Ela, kol mikoach lo amrinan deshare. Então, a Gemara diz o seguinte. Então, qualquer caso, sempre que o filhote veio através do pai e o pai tinha uma parte do seu corpo não caché, a gente diz que o filhote vai ser caché. Assim como um filhote comum nasce de um animal, mesmo que a sua mãe e o seu pai tinham sebo e sangue, que são partes não caché, mesmo assim o filhote é caché. Assim também com relação ao nosso caso de um filhote que nasceu de um Ben Pukua que tem sua pata proibida. A questão levantada, na verdade, foi a seguinte. Mauligmoa halavô. Será que é permitido beber o leite de uma fêmea Ben Pukua? Chelev de alma, lo kever menachai, damei, vesharei, veainami loshna. Por um lado, assim como pode-se beber leite de qualquer outro animal, a gente não diz que tem a proibição de ever menachai, um membro que é retirado durante a vida do animal é proibido, até mesmo para um goi. Tem que ser antes matar o animal e depois retirar o membro. E com relação ao leite, a gente retira do corpo da vaca e não diz que o leite tem a proibição da Avir Brachai. Então assim também vamos poder beber o leite deste Ben Pukua. O Dirma, ou por outro lado, Hatam it leitakanta li isuri beshkita. Achalei leitakanta li isuri beshkita. Porém, no nosso caso, já que se trata de um Ben Pukua, por outro lado, o nosso caso é diferente, porque se trata de um Ben Pukua que pôs a pata para fora na hora da shkita. Nesse caso, então, a gente fala o seguinte: o leite deste talvez é proibido, porque o leite de uma vaca comum, a vaca, ela é verminachai, todo o seu corpo não pode ser comido antes dela ser abatida. Porém, o leite é proibido. E o motivo é que a vaca agora é verminachai, agora ela é proibida, porém, através de uma eventual shchita, pode-se tornar a carne da vaca permitida. E por isso o leite já agora é permitido. Já com relação a este Ben Pukua, que pôs a pata para fora na hora da shkita da mãe, a pata dele nunca vai estar permitida. Para sempre, eternamente, esse órgão é proibido. Pode-se dizer então que talvez o leite de uma fêmea desta, uma fêmea que estava no corpo da mãe e pôs a pata para fora, nesse caso, pode-se dizer talvez que o leite dela vai ser proibido, porque o leite vem de um corpo que tem a proibição de Ever Menachai, de maneira que nunca pode tornar-se permitido. Teiku, essa é a questão que foi levantada e ficou em aberto. Resumindo, um filhote que nasce de um pai ou de uma mãe que tem partes no seu corpo que são proibidas, o filhote é kasher. Porém, a questão levantada foi com relação ao leite que vem do próprio corpo da fêmea e parte do corpo da mãe tem a proibição de Yotze quando ela tirou a pata para fora antes da shkita da mãe. E por isso, a questão foi levantada, será que o leite é permitido ou não? E Teiku, essa questão ficou em aberto. Roter no bar Bechur. A Gemara agora vai trazer finalmente a fonte desta lei que aprendemos ontem, que tudo que está dentro do corpo da mãe na hora da shkita torna-se permitido. Então, se ela tem um filhote, o filhote torna-se kasher, mesmo sem passar o processo de shkita. Fala o pasuk, minala, nós não aprendemos isso, dechtiv, como diz o pasuk inteiro é o seguinte: vechol behemah mafreset parsa, veshosah tseta. O pasuk está falando sobre um animal que é kasher. Então, todo animal que tem o casco fendido, mafeset prasa veshoshah tseta. E aí tem algumas palavras a mais do pasuk. Shtei prasot, duas patas, quer dizer, a pata é aberta em dois, fendida em dois. Malat gerai, também é ruminante. Babehemar, nos animais, otatocheru, vocês vão comer. Tem várias palavras a mais neste pasuk. Vechol behemah mafeset prasa veshoshah tseta. Shtei prasot. Malagera, babehema, otatochelo. Tem várias palavras a mais. Então, diz Agmará, behema, babehema. Quando o pastor diz a palavra babehema nos animais, ela quer dizer um animal que está num animal é permitido. O que quer dizer um animal que está num animal? Lerabota estava lá. Isso vem dizer que o feto, o filhote que está dentro da mãe, quando a mãe passa o processo do shkita, o filhote se torna kasher através da shkita da mãe, e ele pode ser comido sem passar o processo do shkita. Essa que é a fonte desse pasuk que aprendemos, toda essa lei que a gente vai tratar nesse perek. Pergunta a Agmará, Elameatá, segundo essa explicação, Yamirbo. Segundo essa explicação, o filhote recebe o nome de behemá, um animal. Ele é considerado um animal comum, porque ele foi nomeado pelo pasuk com o nome de Behemá. Segundo isso, seria permitido então trocar ele. Quando temos um certo animal que tem uma certa santidade, em certos casos, pode-se resgatar ou trocar. Ou seja, pegar um outro animal e passar a santidade deste para esse. Então, é dito no pasuk que um animal pode ser trocado por um animal. E uma vez que este filhote foi chamado de behemá, de um animal, então pode-se fazer o procedimento de amará a alamatnai. Porém, a Mishnah diz: é proibido, não pode-se fazer a troca de certos órgãos que estão santificados por um filhote que estava na barriga da mãe. Velou barim, bevarim. E assim também, um filhote que está dentro da barriga da mãe não pode-se tirar a santidade dele para um certo, para outros pedaços de carne. Velou evarim, bevarim. Bishlimim, velo shlimim bahem, ou seja, animais inteiros, com filhotes, etc. Filhotes não podem ser usadas em todo o sistema de troca de santidade. E a gente vê que a Torá nomeia este filhote de behemah, um animal que está dentro de outro animal. Se ele é nomeado pelo pasuk de um animal, então já agora ele é um animal e pode-se fazer a troca. Enquanto a gente vê na Mishnah que não pode-se fazer essa troca. Então, não é essa a explicação do pasuk. Ela traz agora então uma outra maneira de aprender se essa lei do Pasuk. Agora que é o Pasuk diz: Vechol behema. Todos os animais que têm casca fendida, etc., são kasher. Por que foi dito todos, kol behema? Podia ser dito animais que têm casca fendida são kasher. Lena Bolta está falando dessa palavra kol a mais. Aprendemos que Berpkuná, o animal que está dentro do corpo da mãe na hora da Shkita, se torna kasher. Pergunta a Mará, Yahi, afilo chodech minatchol, o minaklayot nani? Segundo isso, não somente um filhote que está dentro da barriga da mãe, mesmo se a gente corta algum certo órgão da mãe, como por exemplo cortar o baço da mãe, e deixa o baço lá dentro, e aí a gente faz ashritá no corpo da mãe, o baço deveria se tornar se kasher? Ala matnan. Porém, vimos na nossa Mishnah no começo do Perek, que se a gente corta o feto dentro da barriga da mãe e depois a gente faz a shkita, a carne do feto é kasher. Se a gente corta o baço da fêmea e deixa lá dentro e depois faz a shkita, o baço não se torna kasher. Então, como é que se explica essa lei? Responde agora, muito simples. A Marcra, o Pasuk disse, otá. Torreno. Vocês vão comer ela. Dessa palavra, otá, aprendemos shleimá, veloha será. Que se está faltando algo que fazia parte do corpo da mãe, como por exemplo o baço, este pedaço de carne não se torna permitido através da shkita da fêmea. Ela me atá, insiste a pergunta, a shochet etabemá uma tzabad mutioná. Tishrei, tudo bem. Porém, de qualquer maneira, se a gente faz a shkita e dentro do corpo da fêmea não tem um filhote comum, e sim um outro animal, seja um certo problema genético, de maneira que o que nasceu foi uma criatura estranha, parecida com uma pomba, um fenômeno que acontece às vezes, então deveria ser kasher, porque foi dito no pasuk que com tudo que está dentro do animal se torna kasher, inclusive este caso, a lama. Amar Rabbi Yochanan, porém disse Rabbi Yochanan, a shochetet habema o matzav admut yonah, asur b'achilah, a pessoa que faz a shkita e encontra que dentro do corpo da mãe não tem um filhote comum, e sim uma mutação, algo parecido com uma pomba, não é kasher. Como é que você explica essa lei? De onde a gente aprende isso? Responde a Mará, beinan perasot veleika. É dito no pasuk, perasot, que ele tem patas. Foi dito no pasuk. E já que este filhote não tem patas, essa mutação não tem patas, então não é kasher. Daqui aprendemos essa lei. Ela me atá, existe alguma pergunta? Kalut, bevei para litzar. Segundo o que você diz, que a Torá exigiu que ele tenha prasot, patas, então, se nasce um filhote, se tratando de uma vaca, então, um pequeno bezerrinho, porém, ele não tem o casco fendido. É um bezerro, é um filhote da vaca, porém, ele tem um certo problema que seu casco não é fendido. Será que ele é kasher ou não? Segundo o que foi dito, deveria ser proibido, porque a Torá exige perasot, patas, no plural, ou seja, quando o casco é fendido. E porque vimos no dado anterior que, neste caso, o filhote é kasher, mesmo não tendo o casco fendido? Ha, Tana de Bereb Ishmael, responde a Gemara, que já disse isso, Tana de Bereb Ishmael, Bereb Shimon, o nome de Bereb Shimon, Bereb Chai, Perasá, Babehemá, Tochem. Já que foi dito no Pasuk também a palavra Parsá, no singular, aprendemos que o filhote que está dentro da barriga da mãe, mesmo que ele tenha em parsá uma só pata, ou seja, não no plural, que é fechada, uma pata fechada, mesmo assim é kashê. Então, resumindo, a conclusão da Gemara é que uma vez que foi dita a palavra kol behemá, todo animal, na palavra kol, uma palavra que está sobrando no pasuk, e isso nos ensina que, inclusive, o filhote que está dentro da barriga da mãe também se torna kasher através da shechitá da mãe, e até mesmo que ele não tem o simanim de kashrut, ele não tem o casco fendido como as exigências de um animal kasher, mesmo assim, já que ele fazia parte do corpo da mãe, ele se torna kasher. Até aqui a primeira opinião. Já o Rav Dimi Barashi Amar, Rav Dimi Barashi diz, Leolam kedeka amar tamei kar. Vamos voltar à primeira hipótese que foi levantada. A primeira tentativa da Gemara dizia que uma vez que foi dita a palavra babehema, nos animais, isso vem incluir um animal que está dentro de um outro animal. Um animal que está dentro de outro animal é dito no passo que ele é caché. E obviamente isso se refere a um filhote, que é um animal que está dentro de um outro animal. O problema é que a Gemara questionou que se a Torá se relaciona com relação a este feto com a palavra behemá, o animal que está dentro do animal, ou seja, este ubar, este feto dentro da barriga da mãe já recebe o nome de behemá, de um animal. Sendo assim, porque a gente viu na Mishnah que não pode se fazer a troca de santidades entre dois animais, não pode se trocar a santidade de um outro animal com este feto, porque ele não é considerado behemá, não é considerado um animal. Sim, segundo essa explicação, que a Torá chama ele de behemava behemá, um certo animal, deveria ser caché. Deveria se poder fazer essa troca. Responde Rav Dimi, que acha de ha, enemirim, sabe por que não pode fazer a troca? Hamani Rebi Shimoni. O autor da nossa Mishnah é o Rebi Shimon. De makish tmura lemaaser. O Rebi Shimon tem uma opinião especial e ele compara todo o assunto de tmurá, o assunto de trocar a santidade de um animal por outro, com as leis de maaser, o dízimo, que deve ser retirado das frutas e dos animais. Ma maaser enonoheg baevarim, veubarim, assim como as leis de maaser, o dízimo, que deve ser retirado, são leis que não regem com relação a órgãos, ou seja, somente se temos animais inteiros, tem-se a obrigação de tirar maaser. Assim também, só tem-se a obrigação de tirar maaser de animais que já nasceram e não se conta na contagem do maaser behemá os fetos que estão dentro da barriga da mãe. Assim também, diz o Rebbe Shimon, com relação à lei de tmurá, a lei da troca de santidade, não pode-se fazer a tmurá com fetos que ainda estão dentro da barriga da mãe. Ou seja, o Rebbe Shimon diz que assim como com relação a maaser, a lei é que não se relacionamos aos fetos que estão dentro da barriga das mães, das fêmeas, assim também com relação às leis de tmurá. E esse que é o autor da nossa Mishnah, e por isso é dito na nossa Mishnah que o feto é kasher, porque o pasuk diz behemá babehemá, o animal que está dentro do animal, e mesmo assim não pode se fazer trumá, uma vez que a gente aprende das leis de maaser que não pode se fazer trumá com os fetos. E agora a Gemara pergunta, uma natena, da onde o Rav Shimi Barashi ele sabe que a opinião do Rav Shimon é que a gente compara as leis de trumá com as leis de Maaser? A Gemara então vai provar isso. Detran, existe uma Mishnah que diz, Amar Rebi Yossi. O Rebi Yossi está discutindo com alguém, a gente já vai analisar quem que é esse alguém, e o Rebi Yossi argumenta contra esta pessoa. Ve'alom mukdashim ha'omer ragla shel zu olá, kula olá, diz o Rebi Yossi. Você concorda comigo que quando a gente vai santificar um animal e a pessoa santifica um só membro do animal, todo o animal se torna santo? Por exemplo, a pessoa que diz a pata desta ovelha é Kadosh. Está santificado para o Betamigdash. Automaticamente a santidade se espalha em todo o corpo da ovelha. Av kshomar regel shel zu tachat zu tere kulat mura tachtea. Assim também, argumenta o Ebiossi, se a pessoa vai falar o seguinte: a pata deste animal está santificada. Agora, se ele vem e diz: este animal vai ser posto em troca desta pata, que está santificada, então este segundo animal vai estar todo santificado. Assim, quando a pessoa santifica o animal e a pessoa santifica uma pata, tudo se torna santificado. Assim também, quando a pessoa usa este animal para resgatar, para trocar a santidade, mesmo de um membro de outro animal, ele se torna todo santificado. Assim, argumentou o Reb Yossi contra alguém que ele estava discutindo. Pergunta a Maralê, marca o errado. O Reb Yossi, quem que está tendo esse diálogo com o Reb Yossi? Contra quem ele está argumentando? Vamos ver. Ilema le Reb Meir e Reb Yuda. Talvez vamos dizer que ele está argumentando contra o Reb Meir e o Reb Yuda. Não pode ser. Por quê? Mi itleu hai svará. Porque o Reb Yossi, retomando, argumentou o seguinte: você concorda comigo que se a gente santificar parte do corpo animal, tudo se torna santo? Assim também no caso da Tumurá. Porém, o Reb Meir e o Reb Yuda não concordam com esse ponto de partida, não concordam com esta lei que foi posta, que se a gente santifica uma parte, todo o animal se torna santo. Eles não concordam nem mesmo com essa primeira lei. Então não pode ser que o Reb Yossi está conversando com eles. Não é com eles que o diálogo está sendo feito. Vetania, como diz a Braita, será que a pessoa que santifica a pata de um animal, será que todo animal se torna santo ou não? Tamur lomar, a resposta está escrita no Pasuk: Kol asher iten mimenu la'ashem yeh kadosh. Mimenu kadosh, v'lo kulo kadosh. As palavras do Pasuk dizem: mimenu kadosh, aprendemos que somente parte do animal pode ser santificada. E se a pessoa santifica somente parte do animal, ele é parcialmente santo e não todo o seu corpo. Yahol te lechulin. Por outro lado, será que uma vez que todo animal não está santificado, será que todo ele é profano e não está santificado? Talmud Lomar, vem outra palavra do Pasuk que diz: Yie be'avarato tehe. Dessa palavra aprendemos que parte do animal se torna santificado. Então, segundo essa opinião que estamos vendo, a pessoa que santifica a pata, as costas ou alguma parte do animal, essa parte está santificada e o resto não. O que a gente faz com um animal desse? Hakeitzat, o que a gente faz? Timacher letzorchei olot, vedamea churin chutz vedmei dvar sheba. A gente vende esse animal, e vende esse animal para que ele seja usado para olot, não vem ao caso, e aí o dinheiro, parte, a maior parte a gente dá para churin, porque a maioria do corpo do animal não está santificada, e a parte equivalente ao pé ou às costas, ou aquela parte que estava santificada, vai estar santificada. Ou seja, essa parte vai ser vendida para o Lot. Divrei, Reb Meir e Reb Yuda. Tem aqui a opinião de Reb Meir e Reb Yuda. A gente vê que, segundo o Reb Meir e Reb Yuda, a pessoa que vem e diz que a pata de certo animal está santificada, somente essa parte se torna santa e não o resto do corpo do animal. Reb Yossi e Reb Shimon Omrim. Já o Reb Yossi e o Reb Shimon discutem com isso e dizem que não. Minai Omer Eglash Zuola Te Kulaola. A pessoa que diz que a perna, a pata de um animal está santificado para Olá, todo animal se torna santificado para Olá. Tamo Lomar, como diz o Pasuk. Iê, Lerabota Te Kulá, como diz a palavra Iê. Então, o Reb Yossi não pode estar discutindo com o Reb Yuda e o Reb Meir. Lemai, e o Reb Meir, o Reb Yuda, Mitlo Aisvará? Como é que ele disse? Você concorda com... Ele estava discutindo com alguém e falou: você concorda comigo que se a pessoa santifica uma parte, todo animal está santo, etc. Como é que ele disse isso? Uma vez que o Reb Meir e o Reb Yuda não concordam com isso. Era lá, Reb Shimon, obrigatoriamente o Reb Yossi está dizendo, está conversando com o Reb Shimon. Rebbe Shimon diz, discute com o Rebbe Yossi. Ele diz, discorda com essa lei de Tmurá, porque o Rebbe Shimon compara as leis de Tmurá com as leis de Maaser, assim também com relação ao nosso caso. Vamos dizer que o Rebbe Shimon vai falar que assim como o Maaser não é válido com relação aos fetos da barriga da mãe, assim também é Tmurá. E esse é o motivo da nossa Mishnah. Logo, a nossa Mishnah está seguindo a opinião do Rebbe Shimon. Fala com o Ralô. Não. Rebbe Yossi está mandando ao Sheik Amar. Quando o Rebbe Yossi está argumentando e diz, você concorda comigo que se a gente vai santificar a parte do animal, ele se torna todo santo, etc. Ele não está dizendo que você concorda comigo que essa é a sua opinião. Não, ele está dizendo a sua opinião. Ele está dizendo assim como no caso que a pessoa santifica, assim também no caso que a pessoa faz a Tmurá. Mas não quer dizer que a pessoa com a qual ele está conversando concorda com isso. Logo, não podemos dizer que obrigatoriamente essa é a opinião de Rebbe Shimon para concluir que este é o autor da nossa Mishnah. Diz a próxima Mishnah. Hamevakeret, hamakshalelet. Uma fêmea que está dando a luz do seu primeiro filhote. A Torá nos diz que Bechor Kadosh, o primeiro filhote que nasce de uma fêmea, ele é santificado. Ele tem que ser trazido como um sacrifício ao altar. E a fêmea está tendo dificuldades na hora de dar luz. Mechatech evar evar, uma shlich laklavim. A pessoa pode cortar o filhote dentro da barriga da mãe e retirar, de maneira que vai salvar a vida da mãe, que está passando perigo nesse processo da luz do filhote. E uma vez que a pessoa tira essas partes do filhote para fora, essas partes não têm a santidade de Behor, não têm a santidade de um primogênito. Porque somente uma vez que o filhote primogênito nasceu, é que ele se torna santo. Já que a maioria do corpo ainda está dentro do corpo da mãe, ele tira uma parte, essa parte não é santificada. E por isso ele pode dar isso para os seus cachorros, para que os cachorros comam. Uma vez que esse pedaço de carne não tem santidade. Yatsa rubo. Porém, se a maioria do corpo do filhote saiu para fora, então é considerado que ele já nasceu. Neste instante, mesmo que a gente cortar uma parte, já tem santidade. Então não é permitido entregar isso para os cachorros comerem. Aleis aí que haver é santo e tem a obrigação de enterrar essa parte que vai ser cortada. E em ambos os casos, tanto no primeiro caso, quando o filhote saiu espedaçado, ou seja, não saiu por inteiro, a maioria não saiu por inteiro, e o segundo caso, que a maioria do corpo do filhote saiu inteira, nos dois casos, é considerado que esta fêmea já teve um berró, já teve um filho primogênito, de maneira que o próximo filhote não vai mais ter essa entidade. Itmar, a Gemara traz uma discussão interessante. Yatsa shlish, umchaoro roved kuchavim, vechazar yatsa shlish, acher. Uma fêmea está dando a luz do seu primeiro filhote, e o filhote, se nascer, vai ser bechor, vai ser o primogênito. O que aconteceu? Nasceu, saiu para fora o primeiro terço do corpo do filhote. Nesse instante, vem o proprietário e vende este filhote para um goi. Certo? De maneira que o filhote que pertence a um goi não tem santidade. Um terço já nasceu. E aí ele vende para o goi. E depois sai o resto. Como é que vai ficar aí nesse caso? Discutiram os amoraim. Rav Huna Amar Kadosh. Rav Amar Eino Kadosh. Rav Huna diz que não adianta mais vender para o goi. E o filhote é santificado mesmo assim. Já o Rav diz que não. Qual que é o motivo? Agora explica. Rav Huna Amar Kadosh. Rav Huna que diz que o filhote é Kadosh, é santificado. Kassavar Lemafrea Kadosh. Ele sustenta o seguinte. É uma maneira de visão um pouco profunda. Ele fala o seguinte. Mesmo que um filhote, enquanto está dentro da barriga da mãe, ainda não está santificado, porém, uma vez que ele sai da barriga da mãe, retroativamente a gente diz que desde o começo do processo ele já era santificado. Ou seja, não o nascer do filhote causa que ele seja santo, e sim é uma certa condição. Se o filhote nascer, se ele passar o processo de nascer, então retroativamente a gente diz que desde o começo do processo de dar luz, ele já estava santificado. E por isso, uma vez que ele acabou nascendo esse filhote, retroativamente a gente diz que desde o começo do processo da nascença, ele já estava santificado antes dele ser vendido para um goi. Segundo essa opinião, a opinião de Ravuna, somente quando a gente vende para um goi antes de começar o procedimento de dar luz, é que ele vai estar kashé. Se já começou o processo do parto, não adianta mais vender para um goi, porque depois que vai finalizar o parto, retroativamente ele está santo desde o começo do processo do parto. Mas exame na clube, então, uma vez que ele vendeu para um goi, já vendeu quando estava santo. Raba Amar, já o Raba discute, dizem no Kadosh, pode, nesse caso o filhote não é Kadosh, não é santificado, porque foi vendido para um goi. Ele sustenta que o filhote que se torna santo depois do parto, somente depois do parto que ele se torna Kadosh, não antes, não retroativamente. E por isso, uma vez que na hora que a maioria do seu corpo saiu do corpo da mãe, que é a hora que ele é considerado que o filhote nasceu, nesse instante ele já estava vendido para um goi, então o filhote não é Kadosh. Mas exatamente a pisava. Então temos uma discussão. O Ravuna diz que uma vez que o filhote nasce retroativamente desde o começo do parto, ele já é Kadosh. E Rava diz que não, somente depois do parto para frente, em diante, é que o filhote é Kadosh. Fala, Maravasma, essa discussão já apareceu com relação a um outro caso. De Ikma. Um outro caso, numa outra braita, fala o seguinte. Yatsa shlish derech dofen. Um filhote que nasce não através de um parto comum, e sim através de um parto cesariano, quando a gente corta a barriga da mãe e tira o filhote por lá, ele não se torna santificado como Bechor. Então, como é que vai ficar aí no seguinte caso? A gente fez um corte e tirou um terço do corpo do filhote. Depois, a mãe conseguiu tirar o filhote pela via comum. Então, um terço já nasceu cesariano, de maneira que não é Kadosh. E depois, dois terços nasceram da maneira comum. Ravuna Amar e não Kadosh. O Ravuna diz que o animal não é santo, não é Kadosh. Não é considerado um primogênito santo. Já o Rava diz Kadosh, que sim, é santo. E a Mara explica, Ravuna Amar e não Kadosh. Ravuna diz que o filhote não é Kadosh. Ravuna está meio. Ravuna está indo segundo o seu raciocínio que vimos acima de Amar Lemafrea Kadosh. Ele disse que uma vez que ocorre o parto, retroativamente desde o começo do processo, o filhote já era Kadosh. Veruba Kama Leita Bareche. E uma vez que um terço já estava fora do corpo da mãe, estava fora através do corte que abrimos, antes do processo, antes que o animal começou o processo do parto comum, o processo começa uma vez que o neném começa a sair do útero da mãe, da fêmea. E já que nessa hora parte do seu corpo estava fora do corpo da mãe, o animal não é santificado nesta hora. E por isso, esse filhote, que antes, que no começo do processo ainda estava com um terço para fora através de um buraco que foi feito, um rasgo, que foi um corte que foi feito, ele não é Kadosh. Já o Rava, Amar Rava diz, Kadosh, ele sim é Kadosh. Por quê? Rava, letaimei, de Amar, mikano, leaba, Kadosh. O Rava, segundo o seu raciocínio, o Rava diz que a santidade começa desde o instante do parto em diante. Veruba derech lenafik, e já que dois terços nasceram da maneira comum, através da saída do útero da maneira comum. Isso é bastante, mesmo que naquela hora ainda tinha uma parte fora, mesmo assim, ele se torna santificado e o filhote é kadosh. Então, a mesma discussão do Rabbi Ravuna aparece com relação àquele animal que depois de um terço ter saído, o proprietário vende para um goi. E a mesma discussão aparece também com relação a Rabbi Ravuna, com relação a esse primogênito que parte do seu corpo estava fora do corpo da mãe através de um corte antes do parto comum. Fala Gmará Vetzlicha. Era necessário trazer as duas questões, não podemos deduzir uma da outra. Por quê? Deixa no Borá que se fosse citado somente o primeiro caso, Be'arka Maravuna Mishum Delekula, poderíamos dizer que somente nesse primeiro caso, no caso de um terço que saiu para fora e o proprietário vende para o goi, somente nesse caso diz o Ravuna, conforme sua opinião, que o feto é kadosh. Por que Delekula? Porque ele está sendo mais severo. Ele diz que o filhote é santificado. Já que ele está sendo mais severo, está fazendo uma khumra, por isso ele disse, nesse caso, que realmente, segundo Ravuna, a gente diz que a santidade começa retroativamente. Porém, no segundo caso, poderia dizer que ele vai ser mais severo, vai concordar com o Rava que o filhote é kadosh, mesmo que parte foi tirada para fora através de um corte. E poderia achar que, nesse caso, o Ravuna diz que o filhote é santo e não que ele não é kadosh por uma parte ter sido tirado para fora. Veitmar Beha, Beha Kamar, Raba, Avar Beha, Eva Modelida Ravuna, Tzricha. E o mesmo poderia nos dizer ao contrário, por isso eu preciso mencionar os dois casos, para deixar bem claro que o Raba e o Ravuna, nos dois casos, vão segundo o seu raciocínio. Tudo isso aqui, na verdade, era uma introdução para a pergunta que a Gemara vai fazer agora. Tnan, vimos na nossa Mishnah, Hamevakeret Abakshalilet, Mechatecha Evar Evar Mashlich Laklavi. Se uma vaca está dando a luz do seu primeiro filhote, a gente pode cortar o filhote dentro da barriga da mãe e tirar para fora esses pedaços de carne. E esses pedaços de carne não são considerados santificados, uma vez que a maioria do corpo do filhote ainda está dentro. Então ele ainda não nasceu. Esse pedaço de carne que é retirado para fora não é santo e pode se entregar ele aos cachorros. Mai la mechatech umeniach. A princípio se trata que ele tira, corta um pedaço e guarda. Pega um pedaço e guarda. E depois ele pode entregar isso aos cachorros. Veia Marta lemafrea o kadosh. Segundo a opinião que diz que depois que é terminado, depois que é finalizado o processo do parto, retroativamente o filhote já era kadosh desde o começo. E que a verme baile, então nesse caso a carne deveria ser proibida. Por quê? Porque uma vez que no final a maioria do filhote foi tirado para fora, um pedaço, mais um pedaço e assim por diante, então é considerado que o filhote nasceu, retroativamente ele é santificado desde o começo, então mesmo os primeiros pedaços que tiramos também são santificados, enquanto a Mishnah diz que é permitido entregar isso aos cachorros. É uma pergunta contra o raciocínio de Ravuna. Responde a Gemara, não. Se trata que ele corta um pedaço e imediatamente já entrega isso aos cachorros. E assim por diante. De maneira que o animal ainda não nasceu, porque a maioria do corpo ainda não saiu para fora do corpo da mãe. Ou seja, diz a Gemara, que caso a pessoa corta um pedaço e guarda, corta um pedaço e guarda, uma vez que a maioria do filhote está fora, tudo se torna santificado, porque retroativamente ele estava santificado desde o começo. Sendo assim, Adetar pode-se perguntar, Adetar nasceu e foi atzar o boi caver, venifter e vai mejorar, niflok venifter e vai dar, bebê vai morir, bebê chatech, o mashlich vai levar, avar mechatech o maniach, e caver. Ou seja, por que a Mishnah, na segunda parte, quando a Mishnah quer mencionar um caso que o filhote sim está santificado, a Mishnah menciona um caso que a maioria do animal saiu por inteiro, a maioria do filhote já está para fora, nesse momento o animal já está santificado e não adianta cortar um pedaço. Assim foi dito na Mishnah. Por que a Mishnah menciona esse caso? Poderia-se dizer um caso que a maioria continua dentro, porém ele corta um pedaço e guarda. corta um pedaço e guarda. Nesse caso, uma vez que a maioria sai para fora, retroativamente, o animal já está santificado desde o começo. Porque a Mishnah não diz isso? Responde a Gemara, Rinami Kamar. Realmente, esta é a verdadeira intenção da nossa Mishnah. A Mishnah fala então o seguinte: se a pessoa corta, imediatamente dá para os cachorros e assim por diante, isso é permitido, uma vez que na hora que a pessoa entrega para o cachorro, a maioria não está do lado de fora. Mas se a pessoa guarda os pedaços que ela corta e não entrega os cachorros, uma vez que ela tem a maioria do corpo do filhote fora do corpo da mãe, então a lei é semelhante a um caso que a maioria do filhote saiu por inteiro e as partes que foram cortadas estão santificadas e não podem ser entregues ao cachorro. Shor Koach, tivemos um daf um pouco complexo hoje, com Tuf, Bezat Hashem, em cima da manhã.